Está a começar mais um programa, Sertões de Informação, da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles também que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A embaixadora dos Estados Unidos da América, Nina Maria Fita, deu uma entrevista à Rádio Nacional de Angola no dia 12 de fevereiro. A peça não foi para o ar nesse dia, mas vários dias depois, 19 do mesmo mês, sábado 20, o Jornal de Angola chamou a primeira pasta, o conteúdo da entrevista, com o título Administração Biden vai dar todo o apoio ao presidente João Lourenço no combate à corrupção em Angola. O novo jornal soube que a situação está a gerar mal-estar, pois a conversa teve lugar antes do polêmico relatório divulgado pela Pangea Risk, uma consultora especializada na gestão de risco em África e no Médio Oriente, onde se analisa as eventuais consequências para Angola, de uma alegada investigação do procurador dos Estados Unidos sobre João Lourenço e outros dirigentes angolanos de topo. Na notícia que teve direito à manchete no Jornal de Angola, lê-se que Nina Fita disse que os Estados Unidos aguardam com expectativa colaboração para o esforço da capacidade de Angola no cumprimento dos requisitos das leis de práticas de corrupção dos Estados Unidos, que rege a forma como as empresas americanas devem desenvolver negócios no estrangeiro. O empenho do presidente João Lourenço no combate à corrupção é um sinal positivo para os investidores estrangeiros, continua o Jornal de Angola, citando a embaixadora para logo à frente na notícia escrever que a chefe da missão diplomática americana em Angola informou que para apoiar a luta do governo angolano contra a corrupção, os Estados Unidos prestam assistência técnica e orientação já a muitas instituições angolanas no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O Jornal de Angola volta a citar a chefe da diplomacia norte-americana em Angola para assegurar que os Estados Unidos estão empenhados em expandir os fortes laços bilaterais com foco no comércio e investimentos mútuos. Carlos, afinal, o que é que nós estamos aqui a falar?
Nós, no programa anterior, tivemos a oportunidade, com algum detalhe, de falarmos sobre esta situação desta empresa privada consultora Pangea Risk, e por isso não vamos estar-nos a debruçar. Os nossos ouvintes sabem que isto é só irem ao nosso programa, está gravado na internet, e linkar e ouvir. O que se passa aqui é que, digamos, podemos dizer que houve um certo aproveitamento político para que o Jornal de Angola pegasse nas declarações da senhora embaixadora dos Estados Unidos em Angola e, pronto, e passados uns dias fizeram uma matéria elogiosa de alto valor para o MPLA, para o governo que, angolano, titulado pelo Presidente da República e Presidente do MPLA, como sabemos, titulado Poder Executivo, para enaltecer, digamos, este apoio que os Estados Unidos estava a dar a Angola, principalmente no capítulo do combate à corrupção, branqueamento de capitais e contra o terrorismo. E por isso houve essencialmente esse aproveitamento. Mas não ficou só por aí. Quem esteve a ver os telejornais da televisão pública de Angola e ouvir a Rádio Nacional de Angola, também falaram naquele relatório do Economist em que realçava que a governação de João Lourenço estava a ter pontos positivos, estava a ter uma boa governação, estava a dar uma imagem da economia perante os investidores muito melhor do que aquilo que foram os anos anteriores. Inclusive também pegaram nesse concurso que foi lançado pelo Departamento de Estado, que é um gabinete para a democracia, que nós também falámos nisso no programa, como se aquilo fosse dirigido esse concurso, esse financiamento previsto e que está a concurso online e que podem concorrer, nomeadamente, organizações da sociedade civil, pessoas individuais, pequenas empresas, também institucional, instituições do Estado angolano e que abrange também oriundos dos Estados Unidos e da Angola. Por isso, nada é indicado de que esse concurso é exclusivo para o governo angolano e houve esse aproveitamento também. Por isso, está dentro daquela estratégia que o MPLA e que João Lourenço, presidente do MPLA, está a fazer no sentido de dar a entender aos angolanos, em primeiro lugar, de que com estas informações. Nomeadamente que estamos a falar, os Estados Unidos estão com o atual governo e na melhoria do seu relacionamento, o que é natural, porque estamos a falar de relações bilaterais, que é conhecido desde antes da independência, já na época colonial existia, os Estados Unidos não apoiava, digamos, Portugal na colonização. Mantinha a exploração de petróleo de Cabinda, deu-se a independência e isso continuou. Por isso, mas o que na verdade aconteceu é que a senhora embaixadora dos Estados Unidos ficou um bocado indisposta com o aproveitamento temporal, passado uns dias, como é referido no nosso tema, em que se deu essa situação de aproveitamento político. De uma posição externa do Departamento de Estado, mas que não foi nos moldes em que, em Angola, a propaganda do MPLA e do governo entenderam dar, usando os seus mecanismos, como sabemos, da comunicação estatal, que cada vez mais nós ouvimos essa comunicação, cada vez mais é muito favorável ao MPLA. De vez em quando passa uma notícia ou outra dos partidos da oposição ou posições ligadas à sociedade civil, mas grande parte é um sufoco a comunicação que se ouve neste momento. Que é fruto, enfim, de um regime que está a caminhar cada vez mais para uma ditadura, algo que nós prevíamos e alertamos há pouco mais de um ano das eleições gerais que iria acontecer.
Carlos, não será isso um ato de desespero, praticamente?
Claro que sim, é uma atitude de um regime que efetivamente cada vez mais vê a sua popularidade a cair, não é? A sua credibilidade, mesmo internacional, a ser questionada, não é? E efetivamente surgem informações, por vezes até contraditórias, e que no, isto não vem facilitar aquela imagem que é necessária dar para atrair o investimento estrangeiro.
Angola gastou em 2019 para a importação de 3 milhões de toneladas métricas de combustível, 1,7 mil milhões de dólares, 1,4 mil milhões de euros, informou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, procedeu à apresentação da lei de autorização legislativa sobre incentivos fiscais, aduaneiros e administrativos para a construção da refinaria de Cabinda. O diploma que autoriza o Presidente da República a conceder incentivos fiscais ao projeto de construção da refinaria em Cabinda, de Cabinda, como a isenção, fixação e redução de impostos, taxas e encargos, foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Nacional com 163 votos a favor, nenhum contra e sem abstenções. Na apresentação do documento, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás disse que o Presidente João Lourenço poderá conceder incentivos fiscais e aduaneiros, nomeadamente mecanismos de aplicação de impostos de forma faseada, formas aceleradas de amortização e reintegração de despesa de retenção na fonte e estabelecimentos de cláusulas de estabilidade fiscal. Os incentivos previstos na Lei do Investimento Privado em vigor são insuficientes para tornar o investimento economicamente viável, frisou o ministro. Diamantino de Azevedo salientou que Embora Angola seja um país produtor de petróleo, o seu setor de refinação conta apenas com uma refinaria com capacidade de refinação de 65 mil barris de petróleo diário, que cobrem apenas a cerca de 20% do consumo de derivados de petróleo no país. O remanescente é importado, que implica um despenho avultado de dívidas, de divisas que poderiam ser utilizadas em investimentos públicos e outras despesas, vincou. Para verter o quadro atual e a despesa crescente, o Executivo definiu uma estratégia de refinação que comporta os seguintes eixos: construção da refinaria de Cabinda, construção da refinaria do Lobito, construção da refinaria do Soio e a modernização e optimização da refinaria de Luanda. Referiu o projeto da refinaria da Cabinda, que prevê gerar cerca de 20 mil postos de trabalho, dos quais 400 diretos visa a construção e operacionalização de uma refinaria com capacidade de produção de 65 mil barris de petróleo por dia na comuna de Malembo, província de Cabinda.
Seguramente andamos há mais de 20 anos com estas histórias da refinaria que nunca saem do papel. São atualizados planos, são atualizados os custos, porque de facto os anos passam e os custos obviamente serão diferentes, e a própria localização, Lobito, Soio, Cabinda, Soio, Lobito, aumentar a capacidade da refinaria de Luanda, obras efetuadas, vai quase dobrar. O que é um facto é que o negócio da importação de combustível, já chegamos à conclusão que rende bilhões de dólares a alguém. Quer dizer, isto nós gostaríamos de saber desde a época de Eduardo Santos, e como parece, isto continua sempre em termos da dialética política de que estamos a gastar desnecessariamente muitas divisas, somos produtores, há países que não produzem petróleo e têm refinarias para abastecimento. O exemplo é, por exemplo, Portugal, não é? Inclusive vão fechar a refinaria de Matosinhos, que produz subprodutos do petróleo, óleos, gás, enfim, gás butano, gás propano, e que efetivamente vai até despedir pessoas. Eu quase já teria uma ideia que mais valia desmontar a refinaria, comprar a refinaria de Matosinhos, meter aquilo em vários barcos e montar em Cabinda ou em Soio, no Lobito, que ficaria mais barato e era mais operacional. Enfim, mas como todas as ideias, é para só dizer de que esta situação das refinarias e dos investimentos, e agora dizem que a própria lei de investimento não tem os aliciantes, os benefícios para o investidor em causa, que foi necessário ir à Assembleia Nacional. Claro que a Assembleia Nacional nessas situações aprova por unanimidade, ninguém se opõe. Agora, é uma obra que já devia ter sido feita, como disse, há mais de 20 anos que andamos a falar nisto, e que são obras, quando se começa a iniciar, não é de um dia para o outro, não é? Por isso, Angola continua a passar sérias dificuldades com as divisas, e ainda agora o João Lourenço foi a Benguela, né, a inaugurar aquela fábrica têxtil, e repare-se que nesta refinaria fala em 20 mil postos de trabalho, na África têxtil era 1.500, depois é 3 mil, depois já vai 5 mil. Eu tenho a impressão que o marketing político que está a funcionar a nível da presidência de João Lourenço, entrou agora numa corrida de números para ver se chega aos tais 500 mil que prometeu na campanha eleitoral quando foi eleito, não é? Presidente da República. Porque qualquer investimento, rapidamente, ou em telecomunicações, o novo operador de telecomunicações e tal, de 500 passa a 1.000, 2.000, 3.000, quer dizer, há ali uma tentativa de chegar aos 100 mil, aos 200. Não, é preciso fazer tantas contas com muitos zeros, porque a realidade demonstra que depois nunca chega a esses números. e é mais algo que depois os jovens vão para a rua contestar e não acreditam já. Ninguém na sociedade civil começa a tomar atenção aos previsíveis postos de trabalho que determinado investimento vai fazer. Por isso, é necessária refinaria, quer de Cabinda, quer a de Lobito. Quando acabarem, vai-se verificar que, quando concluírem a refinaria de Cabinda, continua-se a ter que importar petróleo, porque é um outro negócio para as pessoas estarem a encher, e já vai ser necessário avançar com a refinaria do Lobito e do Sóio, porque a capacidade não é suficiente. Ou seja, o que estás a projetar para Cabinda não vai satisfazer de maneira alguma as necessidades de Angola. Quer dizer, a fazer algo de positivo era arrancar em simultâneo com Cabinda e Lobito, pelo menos, ou Cabinda Soio, ter duas refinarias a arrancar, porque só Cabinda, quando Cabinda começar a funcionar juntamente com a de Luanda, continua a haver a justificação para a continuar com o negócio de importação do petróleo, porque é um negócio para alguns.
Carlos, nós sabemos perfeitamente que, por exemplo, companhias associadas ao General Dino e Copelipa fazem a transportação do petróleo de Angola para a Europa para ser processado e depois revendido no nosso mercado nacional. Não será isso também parte do entrave para a construção de refinarias em Cabinda e outras partes do país, Luanda, Soio, vá a Benguela?
Eu não faço ideia quais são as pessoas que estão envolvidas nisso, mas o exemplo dado é aquilo que eu designo genericamente por negócio, um esquema de negócio. O petróleo em bruto é comprado em Angola com determinados destinos, parte desse petróleo é refinado em algum sítio e depois é voltado a ser transportado para Angola com valor acrescentado que são outros a ganhar. E quem está metido nesse negócio também não são só estrangeiros, porque nós já nos habituamos que nesses esquemas de negócios, seja em que setor for, há sempre indivíduos bem colocados no regime, bem encostados no partido de poder, e por isso depois é preciso, mesmo que se saiba, é preciso mudar o regime para depois então começar-se a falar abertamente das situações, depois meter a investigação da PGR e dar em processo, tudo aquilo que se passou com o Eduardo Santos, não é? Por isso, o próprio Eduardo Santos previa governar, estar ainda alguns anos a governar Angola, pensava que pegava no João Lourenço, que seria uma marionete que ele podia muito bem manipular. Saiu-lhe o tiro pela culatra, não é bem assim, e foi encostado. Sabe-se, as verdades vão-se zangando, as comadres já no meio dos camaradas, e por isso a gatunagem e a roubalheira vem ao de cima. Neste momento, digamos que o esquema montado na era de Eduardo Santos é um esquema que está a ser montado na era de João Lourenço. Por isso, estamos a ver com as privatizações, ainda hoje foi divulgado que a fazenda tal fica naquilo, foi negociado diretamente, outro foi feito um leilão e tal, e depois saltam da fazenda para outro tipo de outro setor. Enfim, quer dizer, está-se a criar aquela nova elite que já andamos nós a falar desde o ano passado, não é? Para dar sustentabilidade ao próprio regime que politicamente, junto ao povo, junto aos jovens, junto à maior parte da população angolana carecida e pobre, está a cair em termos de popularidade e credibilidade. Por isso, Vamos ter que deixar que haja efetivamente, que acreditemos que as próximas eleições permita a queda do MPLA, e que sejam eleições simpatotas, justas, transparentes, não é? E que permita a alternância de poder em Angola.
Carlos, mas voltando, essa é uma questão, é uma pergunta que sempre vem ao de cima aqui neste programa. Há dinheiro para construir essas refinarias? Se há dinheiro para construir essas refinarias, por que não empregar esse dinheiro a outros programas mais importantes?
Bom, por aquilo que se percebe em relação a esta refinaria de Cabinda e falando na possibilidade de ter ido à Assembleia Nacional buscar mais benefícios do que aqueles que a própria Lei de Investimento prevê, pressupõe que haja dinheiro de investimento privado, não é? Alguma entidade estrangeira, já houve negociações nesse sentido, daí prever-se os tais benefícios, porque se fosse só o Estado a fazer este investimento, não tinha razão de ser, digamos, esta situação de ir à Assembleia Nacional. Por isso pressupõe-se que o dinheiro, objetivamente, para esta refinaria vem de fora, de um investidor privado, de um conjunto de investidores privados. Vamos depois saber, ou não, mas em princípio depois. Tudo isso tem que ser publicado em Diário da República e é de conhecimento público, pelo menos nessa altura, não é? E em relação ao haver dinheiro ou deixar de haver dinheiro, é bom, o dinheiro que possa existir é sempre do exterior, porque não existe internamente poupanças suficientes para embarcar todos os investimentos que o governo de João Lourenço pretende fazer em setores do setor primário, como a agricultura, como as pescas, como a agroindústria, dos derivados dos produtos recolhidos da agricultura, transformados, com valor acrescentado em produtos industriais. Tudo isso é tudo planificado, mas para ser implantado, efetivamente, é necessário convencer os investidores estrangeiros. E hoje os investidores estrangeiros estão muito bem informados, as empresas detentoras desses capitais que Angola tanto necessita buscam informação, né, até nas redes sociais, tentam perceber se há paz social no país, se efetivamente existem condições a nível de macroeconómico, microeconomia, se existe uma justiça célere, se existe mecanismo de ambiente de negócios que permitam que esse investimento se faça. Por isso é um conjunto de fatores que não depende só da dialética demagógica que se faz na dita diplomacia económica que falhou redondamente há 2 anos ou 3 anos atrás, quando João Lourenço se passeou por alguns países e que nada de substantivo, pelo menos a nível de projetos aprovados, se verifica até hoje.
O Procurador-Geral da República de Angola negou nesta quinta-feira, 18, no Lubango, na província da Uila, a possibilidade da abertura de um inquérito aos acontecimentos do 30 de janeiro, em Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte, que deixaram um número indeterminado de mortes. Helder Peter Grosch, que falava no final da primeira reunião dos 2 dias de balanço da região Judiciária Sul, considerou que não compete à Procuradoria-Geral da República abrir inquérito ao caso, mas sim avançar com o processo. O crime que já está em curso por terem ocorrido mortos. Há mortos que têm que haver um processo que a PGR é obrigada a instaurar para se apurar as causas da morte e tudo aquilo que o rodeia. Quanto ao inquérito, não compete à PGR fazê-lo e nós estamos somente a trabalhar no processo que já está a ser instaurado e que já estão para se apurar nas causas da morte e de tudo aquilo que o rodeia. Quanto ao inquérito, não, desculpem. Quanto ao inquérito, não compete à Procuradoria-Geral da República fazê-lo e nós estamos somente a trabalhar no processo que já está a ser instaurado e que diligências a ser efetuadas, afirmou Peter Gross. Para o jurista Bernardo Peso, em processos penais, ao invés de inquéritos, ocorrem investigações, por isso refere a ser normal que, no caso em análise, a PGR avance para uma investigação. No processo de crime existem três verdades, existe o juiz de suspeita, depois o juiz probatório e depois a verdade material. Tudo isso pressupõe investigação e não inquérito, reteira. Entretanto, Helder Peter Gross não fez qualquer pronunciamento sobre a situação do líder do movimento do protetorado Lunda Tchoko, José Zeca Mushima, que foi detido no dia 9 em Luanda pelos serviços de investigação criminal SIC, mas cujo paradeiro é desconhecido. Nem o advogado de defesa Salvador Freire, nem a família Zeca Mushima conseguiram falar com o ativista.
Mas, entretanto, já se sabe que este líder ativista de Tchoko está de boa saúde, numa comunicação feita pelo advogado, por isso foi algo que foi transmitido. Em relação ao processo de crime, é óbvio que o Ministério Público, a PGR, os investigadores vão fazendo o seu trabalho. O inquérito, parece-me, com as declarações do PGR, que ficará mais ao cargo do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Aliás, será esse Ministério que um dia irá a Genebra, convocado naquelas reuniões periódicas que são feitas e que Angola, à semelhança de outros países, não é só Angola, à semelhança de outros países, que são monitorizados a nível dos direitos humanos, têm que apresentar e têm que dar respostas de melhorias, de dizerem que puseram em prática aquilo que prometeram no último relatório periódico de fazer. E esta situação de Cafu foi uma nódoa que Angola vai ser confrontada, e para isso, então, sabendo que vai ser confrontada nessa monitorização periódica, levará o dito inquérito consigo, no sentido de dar as justificações, de apresentar tudo aquilo que ocorreu, e juntará ou não elementos que, entretanto, foram recolhidos na investigação criminal e que estão na posse da PGR. Agora, há que ter a noção de que é difícil hoje em dia, apesar de toda uma situação que a camada jovem contestatária, que a sociedade civil angolana, que tudo que ocorra nas 18 províncias de Angola, que escape de alguma maneira a uma distração da comunidade internacional. Não. É exatamente o contrário. Tudo aquilo que cai nas redes sociais, tudo aquilo que possa vir a ser transmitido fora dos canais controlados pelo Estado angolano, pelos órgãos de comunicação estatais, TPA, TVZimbos, agora também, não é? Outros órgãos que foram recuperados por parte daqueles que têm processos de investigação de outra índole. Toma-se sempre conhecimento, e todas, mesmo na diáspora, todos aqueles angolanos que de alguma maneira transmitem por diversas vias essa informação, acaba, nem que seja nos bastidores, pode não ser do conhecimento do cidadão comum, mas nos bastidores essa comunicação rola, é célere e está documentada. E nesse aspecto, o regime angolano têm a percepção, mesmo os serviços de inteligência, que podem deter um indivíduo tal ativista na porta de casa para ele não participar e depois largar lá nos confins do capim, na província de Luanda, em diversos sítios, ficam com os telemóveis e tudo mais, mas entretanto a informação acaba, ou já passou, ou acaba por passar. E é complicado. Podem ter os drones, podem ter as centenas de câmaras montadas, mas isso é uma preocupação que o regime tem para ver se pela dureza da democracia musculada consegue abafar, consegue, digamos, atrofiar todo um movimento de contestação que é imparável. Já não conseguem parar, pelo contrário, os próprios atores, os ativistas, têm a percepção, como a sociedade civil angolana tem a percepção, de que até as pessoas mais velhas, não é? Têm os seus contactos internacionais e a nível nacional também vai sofrendo pressão. E mesmo dentro do MPLA, muitas vezes nós aplicamos uma palavra de que o MPLA um dia vai implodir, não é? Porque há contestação interna e que já não é em surdina como era na época de Eduardo Santos. Eles já de alguma maneira não falam muito alto entre os camaradas, mas já vão batendo um bocado o pé. É evidente que esses que batem o pé acabam por perder os cargos, acabam por perder os privilégios, acabam por sair do Biro Político e do Comitê Central, mas continuam, aqueles que ainda querem ser do MPLA continuam dentro do MPLA. Aqueles que ficam de tal maneira frustrados saem do MPLA e cada vez mais a força contestatária que utiliza meios pacíficos, por isso, e nós verificamos que naquilo que aconteceu no Cafufo, em que se deu, tentou-se dar uma imagem de terrorismo, que até mísseis, né? O comandante-geral da polícia até ia atirar com mísseis, podia até atirar com mísseis e tal. Toda aquela linguagem violenta, atentatória dos direitos constitucionalmente que são protegidos, caiu, caiu. A versão está complicado, não é? Vai ser complicado no tal relatório periódico da ONU dos Direitos Humanos em Genebra, defender uma posição dessas. Por isso é um caminho árduo, é um caminho difícil, é um sacrifício que os jovens estão a fazer, mas que eles vão ganhando dia após dia uma consciência cívica, patriótica, contestatária daquilo que tudo corre mal. Por isso, são poucas as coisas em Angola, em qualquer setor, dentro da sociedade civil, em que nós podemos dizer, olha, este caminho, este investimento está a ser positivo e tudo mais. Cada vez mais vamos conhecendo situações até no plano de intervenção dos municípios, o tal PIME, cada vez mais se sabe de indivíduos ligados, que são nomeados pelo MPLA, no exercício dos municípios que acabam por ser detidos, é tal raia miúda, não é? Enquanto os que estão cá em cima vão tendo os seus milhões e ainda vão mantendo as suas posições fora do país, em contas bancárias chorudas, não é? E que realmente isto, o regime opressivo de Eduardo Santos, houve ali uma lufada de ar fresco e tal, mas aquilo foi só para dar, digamos, uma capa, criar ali uma capa de cariz democrático e de defensores do combate contra a corrupção e tudo mais, mas tudo está a cair, tudo está a ficar diluído, a olho nu consegue-se perceber quem é quem, o que é que está a fazer de mal. E já não vai ser preciso mais 10 ou 20 ou 30 anos de poder para que haja essa contestação.
Os membros da União dos Cabindenses para a Independência, o CI Maurício Guimba, presidente, André Bonzela e João Mampuela foram libertados na sexta-feira 19, depois de terem passado quase 8 meses em prisão preventiva. Os ativistas foram detidos entre 28 e 30 de junho de 2020, acusados dos crimes de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa. Na sexta-feira, um juiz decidiu colocá-los em liberdade sobre o tema de identidade e residência por excesso de prisão preventiva. A pronúncia descreve que no dia 28 de junho, Maurício Guimba e André Bonzela foram encontrados a colocar panfletos A4 com os dizeres "Abaixa as armas, abaixo a guerra em Cabinda, Cabinda não em Angola, queremos diálogo. Viva a liberdade, viva o povo de Cabinda." Na altura da prisão de ambos, o advogado de defesa Bula Temba afirmou à Voz da América que foram detidos na rua, alegadamente por terem colocado os panfletos com um dizeres que apelavam para o fim da guerra em Cabinda, a necessidade do diálogo e a separação do enclave do território angolano. Eles não foram presos em flagrantes de delito, o que é ilegal, então reiterou o advogado, lembrando que a prisão está assenta em facto de que atentam contra a liberdade de opinião. Na sua página no Facebook, no sábado, Maurício Guimba, líder da UCI, escreveu que, por causa da justa causa do povo de Cabinda, eu seria dado como desaparecido no dia 28 de junho de 2020 se o rapto arquitetado por alguns malfeitores contra a minha integridade física desse certo. O plano era raptar-me, tratar-me, tirar a minha vida, maltratar-me, tirar a minha vida e fazer desaparecer o meu cadáver sem deixar nenhum rastro para que o povo de Cabinda não se apercebesse e não se revoltasse. Acrescenta dizendo que as mesmas pessoas que me fariam desaparecer seriam os mesmos responsáveis pela mesma manipulação. O ativista ainda agradeceu a todos aqueles que, direto e indiretamente, influenciaram o nosso sustento alimentar e assistência médica enquanto presos e, sobretudo, aos que contribuíram para a nossa soltura imediata através do ativismo social, dos direitos humanos e políticos. Se conhece por agora a data do julgamento.
A situação de Cabinda, há bocado falamos da situação de choque, protetorado de choque, no leste do país, nas Lundas. Agora vamos para uma outra situação que tem pontos idênticos de base de contestação. Estamos a falar de ativismo, neste caso, que defendem a independência ou a separação de Cabinda de Angola, numa posição extrema, não é? Porque até lá podem ter outras posições de autonomia, a nível de governação local, com maior autonomia do que outras províncias, e dessa forma que os cabindas gozem das riquezas desse território, dessa província de Angola. E de acordo com a nossa Constituição, o país é uno e tudo mais, mas que está aqui em causa, e é o que está em causa em todo o lado, é o direito da opinião. Passa-se muito a uma imagem, por vezes, o delito da opinião. Um delito da opinião que pode até nem ser crime. Ou seja, as pessoas podem, dos cabindas, é compreensível que queiram maior o sofrer das riquezas da exploração do petróleo, que perante a pobreza da população, da falta de investimento, da falta de industrialização, de um Porto de Cabinda que está sempre em obras que nunca mais se conclui, agora a refinaria, como nós já falamos, mas que na verdade é um povo cujo território, mesmo sem o petróleo, a nível agrícola, tem uma potencialidade, a nível da floresta também, os recursos da madeira, como nós sabemos, e por isso a forma de desgovernação, do centralismo em Luanda, em que o MPLA nomeia os cargos para Cabinda como se fosse quase um território de ocupação, sempre se deram mal, e por isso é que o MPLA não tem grande representatividade política nessa província. Por isso, a situação de Cabinda tem que ser uma situação de diálogo e não de tentar comparar este ou aquele com determinados benefícios, cargos, casas, carros, jipes e por aí fora, mas sim enquadrarem no diálogo uma forma de, em vez de prender ou em vez de matar e com isso criar um mártir, não é? Já dissemos aqui no programa, por cada jovem ou por cada ativista morto ou detido, transformam-se em mártires e a dobrar e a triplicar, e é uma bola de neve que corre para cima do regime, não é? E João Lourenço, no seu palácio da Cidade Alta, vê cada vez mais bolas de neves a caminharem para ele, não é? E a bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quer dizer, é um exemplo que em país tropical, quente, não se vê bola de neve nenhuma, mas o efeito de contestação eles conhecem, não é? Os serviços de inteligência, a secreta angolana, os serviços de investigação, sabem que efetivamente não têm grandes soluções informativas que permitam ao João Lourenço arrepiar caminho. Agora só vem a parte ditatorial. E voltando à situação de Cabinda, é uma situação que tem que ser negociada. Tem que haver muito, muito diálogo. E cada vez que prenderem ativistas sem culpa formada e que depois acabam absolvidos, só aumentam a problemática de resolução desse conflito. E por isso não esqueçamos que, por exemplo, interesses americanos em Cabinda, como já referi neste programa, já vem desde a época colonial, continuou com a independência, continua atualmente, e por isso os americanos não querem efetivamente ter ali situações de guerra, situações complicadas a nível social. Há que ter, não só em Cabinda, mas no resto das 17 províncias do território angolano, que faz deste um grande país em termos de extensão, não é um grande país em termos de apoio à sua população, porque somos mal governados. Por isso, tudo vai culminar sempre, 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 em que temos que pôr este MPLA realmente pela via eleitoral, pelo voto popular, fora do poder. E só quando eles saírem, e se for para lá um partido da oposição que também não consiga governar em moldes de dar dignidade a todos os angolanos, sejam de Cabinda, de Protetorado do Choco, sejam Mundos, sejam Quiocos, Bacongo, seja o que for, nós queremos é que o país tenha um desenvolvimento sustentável, não é? Em que o ambiente também seja protegido, e por isso é que falamos em desenvolvimento sustentável, e que o povo angolano seja tratado com dignidade, em que o jovem angolano tenha oportunidade de emprego, porque na verdade o investimento existe, porque existem condições de ambiente de negócio, existe paz social, existe uma justiça efetiva e célere, existe efetivamente apoios à economia e benefícios de isenções fiscais e outros tipos de benefícios, e o país aí efetivamente unido cresce no mesmo sentido, o angolano sente-se apoiado, colaborante, solidário. E não como está a acontecer, que estão com uma política ditatorial, totalitária, na base do medo, de criar o medo, de um regime repressivo e que andam aos tiros atrás de rebeliões em todo o lado, não é? quando verdadeiramente há países em África que têm verdadeiras rebeliões e verdadeiros sérios problemas nesse sentido. Não é por acaso que João Lourenço foi nomeado para tentar resolver ou ajudar a resolver situações complicadas dessas, e graças a Deus nós em Angola não temos esse tipo de rebelião, só mesmo comandantes como Paulo Almeida e outros como ele veem rebeliões e justificam atos de puro assassinato de manifestantes indefesos, considerados como rebeldes e terroristas.
A UNITA propôs hoje a criação de uma frente patriótica para a alternância do poder, visando a salvar Angola de uma ditadura democrática frente ao que consideram um retrocesso nas conquistas do país. A iniciativa foi anunciada em comunicado do Comitê Permanente da Comissão Política do principal partido da oposição e marca o 19º aniversário da morte do seu fundador, Joana Manuel Savimbi. O partido liderado por Adalberto Costa Júnior afirma ser imperiosa a criação de uma frente patriótica para a transferência do poder, com o fito de se salvar o país, amordaçado pela ditadura democrática, no momento em que se vê com a imensa preocupação o retroceder das conquistas avançadas. Deste desiderado, segundo a UNITA, destina-se a conseguir os objetivos preconizados por Savimbi: paz, liberdade, democracia e desenvolvimento. Hoje é assinalado como sendo o Dia do Patriota. Savimbi, cuja biografia é destacada na nota, que não dá detalhes da frente única para derrotar o MPLA, que na quinta-feira, 17, com a VOA, Voz da América, anunciou então. Os líderes da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, e o coordenador do Para Já, a servir a Bel Silva Cuvuco, decidiram unir as forças para, segundo as suas palavras, a tirar o MPLA do poder nas eleições de 2022, em Angola, numa declaração conjunta apresentada numa conferência da imprensa em Luanda. Eles exigiram que o presidente João Lourenço se pronuncie e tome uma decisão sobre o que está a ocorrer em Angola, em particular, incidência em quatro questões: o massacre de Cafunfo, o estado atual da democracia, que para eles está a regredir a situação da justiça nas eleições de 2022.
Pois é, mas isto não passa de meras intenções. Nós já conversamos num programa anterior e temos focalizado essa situação. É bom que a UNITA, através do seu presidente Adalberto Costa Júnior, venha em público manifestar essa intenção. A sociedade civil, os angolanos, encaram sempre com grande satisfação quando vêm forças político-partidárias no nosso país, ligadas à oposição, tentarem arranjar uma frente, uma plataforma, dessa designação que se der, que em conjunto possam enfrentar em eleições o poder do Partido Estado MPLA. Porque o MPLA tem a particularidade de ter os recursos que o Estado lhe põe nas mãos quando está em campanha eleitoral, quando está a gerir e a controlar maioritariamente as eleições, e é por isso que se tem mantido no poder. Ter esta frente implica as quatro questões que colocaram no fim, as eleições foi a última. Porque aí deixam sempre para o fim a última questão, porque é aquela que é mais complicada de resolver. E nós já dissemos aqui neste programa que o que é complicado resolver em termos de lideranças, quando se reúnem, é quando chega aquela pergunta: e agora quem é que vai ser o primeiro da lista para ser presidente de Angola? E já no programa, digamos que chegamos hoje, no quadro atual, a menos de um ano das eleições, se olharmos para essas lideranças em termos etários, não é? O o professor Justino tem a idade que tem, dá lugar aos outros, esses outros, desses tais que se reuniram, temos o Adalberto Costa Júnior, presidente eleito na UNITA, que está nos 60 anos, pouco mais ou menos um ano, ou mais um ano, está por aí. O Abel Chivukovuk não anda muito longe também, por mais dois ou três, acho que nem chega a tanto. Mas o próprio Abel Chivukovuk nem sequer tem o partido dele, para já, nem outro legalizado. Ele primeiro tem que se enquadrar de acordo com a Constituição. E para ser eleito presidente de Angola tem que ter um partido político, tem que se filiar num partido, criar um partido. Ora, agora o acordo no Tribunal Constitucional veio complicar a vida nesse sentido, que não lhe permite criar um partido político durante algum tempo. Os jovens políticos angolanos que estejam fora, dos partidos políticos, e que têm essa idade, é-lhes possível dizer o que estão até com legitimidade e com alguma maturidade, é tal consciência política que eles vão adquirindo, dizendo o seguinte: reparem que João Lourenço e outros deles, camaradas, daqui a 30 anos já não estão, nem 20, já não estão no poder, já desapareceram. Nós vamos estar cá. Isso é uma fatalidade natural, não é? Vamos envelhecendo, não é? Por isso é que eu muitas vezes digo que a missão da minha geração falhou no sentido de que devia ter criado condições políticas para que esta geração, já está a chegar ao poder, ter a possibilidade de dar aos angolanos um país mais desenvolvido. Infelizmente, a linha sucedânea que de acontecimentos, desde a luta de independência, pós-independência, 27 de maio, a luta do partido dentro do partido do poder, a guerra civil entre irmãos, morte do Dr. Savino, que também é um marco histórico. Esta juventude está absolutamente contestatária, está absolutamente afastada dessas guerras do passado, da luta de libertação, das guerras entre irmãos, já não querem saber disso. Eles são muito imediatistas, ou seja, o imediato, a situação atual é que eles pretendem ser resolvido. Porque eles nasceram, cresceram, alguns já estão a constituir família, em bairros de lata, em bairros que não têm alcatrão na estrada, sem saneamento, sem água potável em casa, sem energia, sem terem ido às escolas porque não tinham essa possibilidade. Alguns foram, mas não conseguem entrar na universidade, não têm emprego, e esses são milhões. E esse é o grande problema que o MPLA tem, desde a independência até hoje. Não conseguiu demonstrar competência e de valorizar o cidadão que só a partir de 2017, 2018, depois do interregno eleitoral de 92, só a partir dessa altura é que começou a haver eleições, não é? Em Angola, não é? 2008, aliás, peço desculpa, 2012, 2017, e agora 2022, em que dizem, pá, na cabeça desses milhões de eleitores, maioritariamente jovens, eles já não concebem ter a idade que têm, 30 anos, 20 anos, 40 anos, mesmo 50, mesmo 60, mesmo 70, aguentar com o MPLA no poder. Por isso, nós estamos numa situação em que há todo uma situação de contexto sociopolítico, infelizmente também económico, para se criar essa frente, essa plataforma, e que, de uma vez por todas, as lideranças político-partidárias se convençam, que escolham aquela pessoa que efetivamente vai ser o primeiro da lista, que ganha as eleições, mas que assuma determinados compromissos, nomeadamente de revisão da Constituição, de forma a que Angola tenha eleições presidenciais à parte, eleições legislativas à parte, de preferência até dar a oportunidade nas legislativas de listas uninominais, ou seja, as pessoas votarem em pessoas e não em partidos, e termos efetivamente eleições autárquicas no país. E essa frente, essa plataforma, tem que se obrigar entre eles e dizer aos angolanos muito claramente: nós vamos unir todos, vamos fazer esta frente, vamos fazer esta plataforma política, vamos para eleições e vamos ganhá-las e vamos mudar este país nos termos da alternância do poder e em termos de mandatos limitados, porque ao fim de dois mandatos saem para dar lugar a outros que já vêm com novas ideias, com outras competências, porque nós sabemos que um país que não aposta na educação, como Angola não aposta, como Mpela não aposta desde a independência até hoje, é um país que é mais fácil de reprimir, de implantar um regime ditatorial. E é do interesse do Mpela que as pessoas não tenham acesso à educação, que não tenham o conhecimento, que não tenham a sabedoria, porque um país que tem um povo culto e com conhecimento e tecnicista e inovador, é isso que dá o desenvolvimento, que permite o desenvolvimento e não permite a sustentabilidade de ditaduras. Por isso, esta ditadura de um regime, de uma democracia musculada, que contraria a democracia participativa, a soberania que está no povo, como diz a nossa Constituição de 2010, que ainda há pouco tempo fez 11 anos, é algo que tem que ser implantado rigorosamente, não temos que ter dúvidas sobre isso, em 2022. E não pode ser com uma UNITA aqui, uma casa saía acolá, o partido A, B, C e D noutro sítio. Tem que haver o um entendimento e o valor de um pronunciamento da parte do presidente da UNITA numa frente da oposição nas eleições de 2022 quanto o MPLA, é a partida e o objetivo para derrotar eleitoralmente o MPLA.
Por último, o governo angolano está a estudar as melhores formas para viabilizar num curto prazo em Ikolimbengo, a construção de uma cidade aeroportuária que pretende implantar na zona adjacente ao futuro Aeroporto Internacional de Luanda. Aeroporto Internacional. De acordo com o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, que este projeto está enquadrado na estratégia em curso de tornar Luanda e o futuro aeroporto um hub, a plataforma logística de referência na mobilidade de passageiros e cargas de voos regionais intercontinentais. Neste momento, adiantou, o plano diretor está em fase de execução para a posterior passar-se a fase de identificação dos parceiros e das formas de implementação. O ministro Ricardo de Abreu disse aos participantes ao Fórum da Indústria Aeronáutica, o setor aeronáutico no contexto mundial e local, realizado ontem por via online, que esta medida é parte do Plano de Desenvolvimento Nacional de 2018-2022 para o setor do transporte aos mais diversos segmentos de atividade, sem apontar custos e estruturas e toda a cadeia de serviços existentes disponíveis. Nesse sentido, um dos indicadores dados pelo ministro para ilustrar todo o empenho em curso é o de estar em fase avançada do plano de gestão e controlo do espaço aéreo, para o qual foi aprovado um orçamento de 37 milhões de dólares. Incentivamos esta reunião para refletirmos sobre as questões atuais que permitirão inferir sobre o futuro aeronáutico do nosso país, trazendo a mesma mesa, mesmo que de forma virtual, vários especialistas que vão olhar para os aspectos do crescimento social, desenvolvimento económico, os esforços de aumento da resiliência das rotas atuais para melhor sustentar no futuro toda a aviação no continente africano, afirmou.
Repare os nossos caros ouvintes neste tema, porque é que este tema está aqui. E que esta situação até podia parecer ficção, mas não é ficção. Ela foi efetivamente discutida, houve um fórum da indústria aeronáutica, da previsão de uma cidade e tal. Quer dizer, numa altura em que grande parte do Cacoaco, Viana, Sequelo, Quilambaquias, Cazinga, Incompota, enfim, tudo que é Luanda passa por dificuldades de várias ordem, entra-se no plano que é de origem do MPLA, do governo, o que é o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Felizmente que há aqui 2022, quer dizer, para que deixe de haver planos destes, que incluam projetos como estes que está aqui referido. Não há custos, não fala em custo, basta só planificar, queremos isto, não é? Já parece aquela da Califórnia em Benguela. Por isso, isto quer dizer, a decadência do MPLA, deste regime, deste governo do presidente Eduardo Santos, do João Lourenço, que mais parece uma continuidade do governo de Eduardo Santos, é de arrepiar qualquer angolano que passa dificuldades e depois ainda ouve pateticamente planos, projetos inseridos no Plano Nacional de Desenvolvimento criado por eles nestes termos. Isto só vem, e no termos neste programa, isto só vem a dizer de que, na verdade, há uma necessidade extrema e última de que temos que nos concentrar todos, no espaço de um ano e meio, não é? Em arranjar a melhor via para que nas eleições eleitorais tiremos o MPLA do poder democraticamente, com um voto na urna, muito atentos para que não haja batota, que sejam eleições livres e transparentes, para que depois uma boa governação, uma boa política pública é aquela que salvaguarda antes de mais a dignidade e a melhoria de vida dos angolanos, principalmente dos jovens, principalmente da mulher angolana, que é a maioria da nossa população. E temos que acarinhar este povo. Não podemos continuar a fazer fóruns dialéticas, demagogia pura e simples de projetos megalómanos, que não é do interesse aeronáutico ter aqui cidades satélites à volta do aeroporto. Por favor, de uma vez por todas, terminem o dito aeroporto, que aquilo é um poço sem fundo, sem fundo, quer dizer, olha-se, os dólares que caem ali estão sempre a cair, e aquilo parece que não passa daquele estádio em que se encontra, não é? Por isso, que concluam de uma vez por todas esse aeroporto, a estrada de acesso, e que ponham-no a funcionar, e que se virem todo o restante investimento para aquilo que sirva, efetivamente o angolano.
Carlos, continuação da Loica. Tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição e um grande abraço.
Um grande abraço também aos nossos ouvintes e para a semana cá estaremos com outro programa. Um bom fim de semana para todos.
Obrigado.
E com saúde.
E atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem ninguém. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre de olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem lhe fugiu. Fui rasteirado, cangado, meus mambos, mas eram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bonito prostrado, com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frio. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comendo. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem são mais que eu dei. Não foi essa a minha a liberdade que sonhei. Não foi essa a minha a liberdade que sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vi este afinal. Trabalho pra que te quero, me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bispo arrojado. A polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Ser político agora é está batendo. Ser político agora é está batendo.
Ser político agora está batendo.